Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos agora nossa unidade 3 da nossa disciplina de metodologia da pesquisa do curso de graduação em administração. Bom, nessa unidade 3, nós vamos tratar de basicamente são três tópicos. O primeiro tópico é relativo aos tipos de pesquisa, então a gente vai acompanhar um pouquinho de quais. Os três tipos principais que nós temos em pesquisa: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Nós vamos ver também quando elas são mais adequadas para o seu uso, né? Vamos também tratar de um outro conjunto de questões que são relativas às abordagens de pesquisa. Aí a gente tem, basicamente, são as duas grandes linhas, os dois grandes eixos, chamados de abordagens quantitativas e abordagens qualitativas. E por fim, a gente vai tratar das chamadas estratégias de pesquisa. As estratégias de pesquisa são várias, a gente vai passar por algumas delas, como por exemplo, o experimento, o chamado survey, a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Um destaque especial é para a estratégia denominada estudo de caso, porque é a estratégia que é mais utilizada normalmente nas pesquisas em administração, seja administração de empresas, seja também administração pública. Então nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas estratégias de pesquisa. Não se limitam somente a essas que eu mencionei, eu até me refiro no próprio livro a algumas outras estratégias. E depois vocês vão poder escolher, né? Depois que conhecer, no momento que vocês fizerem a pesquisa de vocês, principalmente o TCC, o projeto de pesquisa e assim por diante. Toda pesquisa científica, acadêmica, né? Ela parte de do que a gente chama de um determinado problema. Normalmente, a questão do problema da pesquisa, ele é central. A gente normalmente se refere ao que a gente chama de construir uma determinada problemática. Problemática é como se fosse um grande mosaico, né? Um grande mosaico, assim, vocês poderiam até pensar assim, num mosaico gráfico, visual, onde fossem, por exemplo, como se faz nos, no, nas artes, nas ilustrações, vários caquinhos, né? Ou várias pequenas partes desenhadas ou ilustradas, que quando a gente olha de forma assim micro, a gente praticamente não consegue entender exatamente qual é a função dela. Mas quando a gente se distancia, dá alguns passos atrás, a gente consegue ver que aquele mosaico ele representa normalmente uma figura, né? Essa imagem que a gente tem também de um mosaico que representa a problemática da pesquisa, ele também a gente pode pensar dessa forma. Por quê? Porque a problemática normalmente ela se refere a um conjunto, ou seja, várias partes de pequenos problemas que a gente identifica num determinado tema ou em um determinado objeto de pesquisa que a gente quer poder compreender melhor, realizar a pesquisa e assim por diante. Então, logo quando a gente inicia uma pesquisa, primeiro, claro, que a gente define um tema, a gente vai ver isso na próxima unidade um pouco melhor, mas a gente define um tema e a gente define também um objeto, ou seja, o que nós queremos estudar, né? E ao definir esse tema e o objeto da nossa investigação, da nossa pesquisa, a gente começa então com a postura do pesquisador, que justamente é uma postura mais investigativa, uma postura que procura compreender aquela realidade problematizando aquela realidade, ou seja, levantando problemas. Então, com isso, a gente começa a montar o que eu estou colocando aqui como esse mosaico de pequenos problemas que vai compor a chamada problemática, né? E a problemática, então, ou um problema de pesquisa, né? Ele sempre inicia com uma pergunta de partida. Essa pergunta de partida é a questão, é a pergunta, justamente, que vai orientar a nossa investigação, que vai orientar a nossa pesquisa, justamente. Nas pesquisas acadêmicas, todas elas partem de um determinado problema e têm uma determinada pergunta, né? E as respostas que poderão vir desse problema, dessa pergunta, elas poderão ser de tipos diferentes. Né? A gente pode dar para uma mesma pergunta, a gente pode dar uma resposta que a gente chama de tipo exploratória, de tipo descritiva ou de tipo explicativa. Tá? Então, essa tipificação da pesquisa, ela é o que a gente chama também dos tipos de pesquisa. Então, são formas diferentes de a gente responder a mesma pergunta, uma mesma pergunta de partida. E, bom, aí vocês devem estarem me perguntando o seguinte: bom, mas, professor, mas como é que eu vou escolher? Como é que eu vou saber o tipo de pesquisa que eu vou estar realizando, ou que eu quero realizar, né? Normalmente, a gente responde a uma série de perguntas anteriores para poder demarcar, para poder precisar melhor o tipo de pesquisa que nós vamos realizar. Então, normalmente, elas estão relacionadas, primeiramente, né, à natureza da pesquisa que nós queremos fazer. Normalmente, a natureza ela está relacionada a uma pesquisa que a gente chama de pesquisa básica ou de pesquisa aplicada. A pesquisa básica, normalmente, é uma pesquisa que a gente não faz na administração. A gente faz nas ciências chamadas as ciências duras, né? Como a física, a química, a biologia, né? Que tratam dos fenômenos, normalmente com os fenômenos físicos, químicos e biológicos, né? E nessas pesquisas, se realizam as chamadas pesquisas de natureza, básica. Nós normalmente temos interesse pelas pesquisas de natureza aplicada. Por quê? Porque nós queremos entender um determinado comportamento de um determinado fenômeno. Normalmente tem a ver com uma empresa, né? Um fenômeno organizacional ou uma organização do Estado ou da sociedade civil. E normalmente esse fenômeno ele tem esse caráter aplicado, ou seja, ele se presta a um determinado, é um tipo de conhecimento que se presta a um determinado tipo de resultado. Como, por exemplo, quando nós, por exemplo, fazemos pesquisas na área de estratégia, nós queremos saber quais são os tipos diferentes de estratégia organizacional, né, que podem, dirigir, organizar o planejamento estratégico de uma empresa. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que a gente chama de natureza aplicada. Por que aplicada? Porque ele é aplicado a uma determinada realidade. Qual realidade? A realidade empresarial, né? Então, ou organizacional também, que a gente pode falar. Então, esse tipo de natureza é o primeiro passo que a gente dá normalmente quando a gente está escolhendo, definindo o tipo de pesquisa que nós vamos realizar. Então, normalmente as pesquisas na ciência da administração, que é o nosso caso, elas trabalham com uma ciência aplicada, ou seja, a natureza é aplicada. Um outro questionamento se refere aos próprios objetivos da pesquisa. Normalmente, então, a gente define aquilo que eu falei de tipos de pesquisa, se é uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Quanto aos procedimentos, a gente determina também se essa pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente pode estar chamando de experimental, né, que vai fazer determinados experimentos controlados, em geral, para ver os resultados, as diferenças entre os resultados. Se ela utiliza um procedimento bibliográfico, ou seja, se ela vai lidar simplesmente com documentos, livros, né, referências documentais, bibliográficas, né. Um outro ponto também, ela pode utilizar procedimentos do tipo survey ou do tipo estudo de caso, né? A questão dos procedimentos é o que eu vou chamar um pouco mais lá na frente das chamadas estratégias de pesquisa. A estratégia que o pesquisador vai ter para reunir uma série de procedimentos para realizar a sua pesquisa, ou seja, para responder bem àquela pergunta que está lá no início, que é a pergunta de partida. E, por fim, quanto à sua abordagem. A abordagem também a gente vai estar tratando um pouco melhor mais à frente, a chamada abordagem qualitativa ou abordagem quantitativa. Então, para vocês, quando vocês forem realizar o projeto de pesquisa de vocês, é o TCC, qualquer tipo de pesquisa acadêmica na área da administração, vocês têm que ter clareza que vocês vão responder, né, cada uma dessas perguntas aqui, né? Vocês têm que não só saber os tipos de pesquisa, mas também saber a natureza, né, da pesquisa, saber quais são os objetivos, os procedimentos e a abordagem. Tá? Isso vai ajudá-los a vocês montarem, então, o capítulo de metodologia que vai estruturar todos os procedimentos e as estratégias metodológicas que vocês vão utilizar para poder realizar uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica. Na pesquisa exploratória, basicamente, elas, como o próprio nome já diz, elas servem para uma espécie de uma exploração, né? Uma exploração, normalmente, qual que é a primeira imagem que vocês que vem à cabeça? A exploração é quando nós não conhecemos bem um determinado lugar, né? Por exemplo, nós queremos visitar um determinado lugar, não conhecemos muito bem, e a gente quer explorar, né? Esse lugar pode ser desde um recinto, um quarto, uma sala, né? Um quintal, até uma determinada região geográfica, né? Isso tudo pensando não na pesquisa em administração, mas pensando a exploração, a pesquisa exploratória de uma forma mais ampla. Essa ideia da exploração é a mesma que nós utilizamos na pesquisa exploratória. Ou seja, a gente quer poder compreender, quer poder explorar os vários elementos, por exemplo, de uma determinada empresa, de uma determinada organização. E para a gente entender esses vários elementos, a gente precisa de tempo, paciência e profundidade, né? Nessa nossa aproximação para compreender esse quadro, que é um quadro complexo normalmente, rico em detalhes, né? Cheio de informações. Então, para isso, nós vamos realizar uma pesquisa que é exploratória, ou seja, é uma primeira aproximação do fenômeno que nós estamos estudando, do objeto, organizacional que nós estamos estudando. Normalmente, então, isso tem a ver com a chamada pesquisa exploratória. Ela serve, então, para um primeiro entendimento do problema, ela serve também para refinar a pergunta de pesquisa, aquela pergunta de partida que vocês vão ter que elaborar logo no início da pesquisa de vocês. Às vezes, ela não tem muita precisão. E por que ela não tem muita precisão? Porque, às vezes, vocês não conhecem muito bem o chamado fenômeno organizacional. Por exemplo, querem estudar uma determinada empresa, querem compreender o comportamento da área financeira ou da área de vendas dessa empresa, e para isso vocês só leram alguns livros ou alguns artigos, mas ainda não conhecem em detalhe, em profundidade, o funcionamento daquela área, né, financeira, de vendas, tal, daquela organização. Então, para isso vocês têm algumas ideias, fazem algumas perguntas, mas para isso vocês querem realizar uma pesquisa de tipo exploratória, para ter um primeiro entendimento, uma primeira aproximação desse fenômeno organizacional, desse objeto. Bom, a pesquisa exploratória serve também para identificar informações que possam ser reunidas para formular as questões que vão dar suporte à pesquisa, à investigação de vocês, né? Ou seja, vai ajudar a vocês refinarem a problemática e a pergunta de partida, né? Que sempre, quanto mais bem formulada a problemática, construída a problemática e formulada a pergunta de partida, melhor vai ser a pesquisa, tem de ser melhor a pesquisa, porque significa que vocês compreenderam bem, conseguiram definir com precisão qual é o problema que vocês querem estudar, que vocês querem pesquisar. Bom, ainda em relação à pesquisa exploratória, ela tem um uso importante para poder verificar a viabilidade do que é proposto em termos de tempo, quanto tempo vocês têm para realizar a pesquisa. Se vocês têm poucos dias, algumas semanas só, dificilmente vocês vão conseguir realizar uma pesquisa exploratória, porque as pesquisas exploratórias, como o nome já diz, como eu falei, ela demanda tempo, né? Vocês vão precisar explorar vários recursos, né? Ouvir, acompanhar, observar, analisar, né? E então, para isso, ela tem uma amplitude, ela é ampla, ela não é fechadinha, né? Precisa. Então, vocês vão precisar normalmente de tempo, de recursos, né? Materiais, muitas vezes, às vezes financeiros, precisam se deslocar, precisam de tempo para poder realizar a pesquisa com vagar, né? Com calma, né? E então, vocês precisam poder avaliar se existe viabilidade, né, para vocês poderem realizar a pesquisa exploratória. Às vezes vocês não têm todo esse tempo ou os recursos necessários para isso. Então muitas vezes vocês têm que mudar o tipo de pesquisa que vocês vão realizar. Ela serve também para o que a gente fala de gerar ideias iniciais, que a gente chama de insights, é uma palavra inglesa, para dar os insights. Eles são essas ideias que a gente tem, assim como se fosse uma, assim uma, né? Às vezes a gente tem assim, poxa, tive uma ideia, né? Como se fosse um clique, assim, vem à cabeça, e essa ideia a gente chama também de insight. O insight ele ajuda muitas vezes a gente está começando a analisar um determinado tipo de objeto, de fenômeno, né, organizacional, e a gente tem uma determinada visão sobre por que ocorre aquilo, co ou como ocorre aquilo, né? E a pesquisa exploratória ajuda a gente a aprofundar essa elaboração de um insight que a gente já teve. E por fim, a pesquisa exploratória é aquela que tem menor rigidez no planejamento da própria pesquisa. Por que isso? Porque, na realidade, a gente procura, com a pesquisa exploratória, formar uma primeira visão, né, uma visão do objeto de pesquisa que nós estamos procurando compreender, explicar, descrever e assim por diante. Então, é aquela que ela é mais flexível. Flexível no sentido de ela não pode ser muito rígida. Por quê? Porque se a gente está procurando entender coisas que a gente ainda não tem muitas convicções, muitas ideias. Então a gente tem que aguardar, a gente precisa analisar, receber novas informações. E para isso, o planejamento da pesquisa não pode ser muito fechado, né? Muito amarrado. Porque senão a gente, com qualquer mudança nas variáveis que a gente está analisando, ela já, vamos dizer assim, quebra a nossa espinha, porque a gente não previu aquilo. E por que que a gente não previu? Porque, evidentemente, a gente conhece pouco aquele fenômeno. Então, se a gente conhece pouco o fenômeno, a gente vai justamente fazer uma pesquisa exploratória. Então, para uma pesquisa exploratória, a gente tem que ter paciência, né? Amplitude, né? De visão, justamente para poder compreender essa diversidade, a complexidade das relações entre os objetos, as pessoas, né? Daquilo que a gente está estudando. Bom, falado da pesquisa exploratória, vamos agora para a chamada pesquisa descritiva, que é uma pesquisa, uma outra tipologia, é uma outra modalidade. Se por um lado a pesquisa exploratória ela serve para, como eu falei, explorar, né, um determinado fenômeno, uma determinada situação, né, organizacional, a pesquisa descritiva ela serve para descrever. Descrever o quê? Os fenômenos organizacionais, normalmente como eles ocorrem, da forma como eles ocorrem. Então, simplesmente a gente quer poder descrever esses fenômenos. A gente não quer poder explorar, estabelecer as várias relações que são constituídas entre os indivíduos, as pessoas, os recursos, né, na própria organização. A gente quer simplesmente definir, por exemplo, um determinado campo. Ah, eu quero poder definir, por exemplo, quais são os processos de seleção e contratação na área de recursos humanos de uma determinada empresa prestadora de serviços. Então, eu não quero explorar no sentido assim, tentar ver, compreender como esse departamento funciona, como é que são as relações hierárquicas, né? Como é que são os processos, nada disso. Eu só que simplesmente quero descrever como os processos, né, de seleção e contratação de pessoas, ele ocorre numa determinada empresa, numa empresa, por exemplo, de serviço. Então, a pesquisa descritiva ela é boa exatamente para esse tipo de aplicação, né, quando a gente tem uma indagação como essa. Ela é boa também como um complemento das pesquisas exploratórias. Imagine que a gente já essa mesma pesquisa que eu acabei de comentar, de RH, tal, né, a gente antes visitou essa empresa. E nessa empresa que a gente visitou, nós passamos lá algumas horas, durante alguns dias. E nós fizemos uma primeira pesquisa, né, imersão exploratória do campo de pesquisa, né? Nós fomos até aquela empresa, anotamos, coletamos informações, observamos, e com isso a gente começou a entender o funcionamento lá do departamento de RH, por exemplo. Né? Aí, num segundo momento, né, ou numa segunda pesquisa, Agora eu quero descrever esses processos. Tá bem? Então ela é muito mais precisa. Ela não tem toda aquela abertura, aquela flexibilidade da anterior. E normalmente ela nos ajuda a responder perguntas como o que, né? O que ocorre, né? Onde ocorre e quando ocorre. Ou seja, ela ajuda a gente a descrever fenômenos relacionados a esse tipo de pergunta. O terceiro tipo agora é a pesquisa explicativa. A explicativa, ela, se por um lado a exploratória procurou compreender numa primeira compreensão do fenômeno organizacional, a descritiva procurou já avançar um pouco mais a pesquisa e fazer uma descrição de determinados processos ou determinadas situações, a pesquisa explicativa ela é muito mais ousada. Por que que ela é muito mais ousada? Porque ela pretende estabelecer relações causais, ou seja, de causa e efeito. Isso ocorre por causa daquilo, né? Isso decorre por causa disto, né? Então, por exemplo, o fato de eu, pegando esse mesmo exemplo, que eu acabei de colocar para vocês, se eu, por exemplo, contratar o processo de seleção, né, e contratação de determinados gerentes de uma organização na área de telefonia, se eles estiverem subordinados a determinadas competências, né, como por quais competências? Como, por exemplo, habilidades para poder ter relacionamento interpessoais, boa capacidade de redação, né? Boa formação acadêmica, bom raciocínio lógico e assim por diante. Ou seja, se no momento em que eu vou fazer a minha seleção e contratação de determinados gerentes, eu tiver amarrando essa contratação, ou seja, interessado em fazer esse tipo de seleção, mas olhando as competências dessas pessoas, desses candidatos, provavelmente eu vou ter funcionários, né, gerentes, com um bom desempenho organizacional. Ou seja, eles vão dar bons resultados para essa organização. Agora, se eu fizer uma contratação sem olhar as competências que são necessárias para essa área, é provável que eu contrate pessoas com qualidades muito diferentes e isso vai ter resultados muito, muito diferentes no desempenho organizacional, né, daqueles gerentes. Então, nesse tipo de pesquisa explicativa, eu estou interessado em responder algumas questões, como o porquê isso ocorre ou como isso ocorre, por que esse fenômeno ocorre ou como esse fenômeno ocorre. Ou seja, eu estou interessado nas causas explicativas que determinam certos fenômenos. Nesse exemplo que eu acabei de dar, quais são as causas explicativas? Um funcionário, né, um gerente de uma determinada organização, ele vai ter bom desempenho acadêmico, bom desempenho organizacional, empresarial, se no momento em que ele já foi selecionado na sua contratação, o processo de seleção investigou se ele tem determinadas competências relacionadas ao desempenho daquela função. E aí eu vou amarrar, eu vou descrever quais são essas competências, como aquelas que eu falei. Raciocínio lógico, boa capacidade de relacionamento entre as pessoas, né? Boa capacidade de escrita através de redação. Boas notas na faculdade, né? Qual faculdade, boas faculdades, faculdades públicas ou privadas e assim por diante. Ou seja, se eu fizer uma boa análise das competências que são requeridas para aquela determinada função e eu abastecer de informações o processo de seleção e contratação de pessoas, de gerentes, provavelmente essas pessoas que vão ser contratadas vão ter bom desempenho acadêmico, organizacional, desculpa, bom desempenho na empresa, né? Bom desempenho organizacional. Então, eu atrelei, na realidade, uma relação de causa e consequência, né? Competências organizacionais bem elaboradas provavelmente vão resultar e um bom desempenho organizacional. Tem uma relação causal, uma relação de causa e efeito. Esse é um tipo de pesquisa explicativa, tá? Então, se vocês, quando realizarem a pesquisa de vocês, se vocês estiverem interessados em explicar determinadas ocorrências de fenômenos, né, ou processos, vocês vão tentar precisar quais são as variáveis que vão incidir sobre aquele fenômeno e vão tentar explicar. E para isso vocês vão fazer as pesquisas de vocês, tá bem? Bom, passo adiante agora. Vamos falar um pouquinho agora das chamadas abordagens de pesquisa. As abordagens de pesquisa, a gente tem dois tipos de abordagem, dois grandes grupos. O que a gente chama da abordagem aqui quantitativa e as abordagens qualitativas, né? No caso da pesquisa quantitativa, nós temos alguns fatores, algumas razões para metodológicas que vão definir o uso ou não de uma abordagem ou de outra. Por exemplo, na quantitativa, ela é menos custosa normalmente. Por quê? Porque eu normalmente posso trabalhar com dados chamados dados secundários. Os dados secundários são aqueles que eu coletei as informações, como, por exemplo, institutos de pesquisa ou institutos acadêmicos bastante reconhecidos, né? Como, por exemplo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma referência em termos de uma instituição que tem muita seriedade para poder tratar com dados sobre pessoas, populações, famílias e assim por diante. Então, se eu for coletar essas informações lá no IBGE ou no IPEA, né, que é uma outra instituição importante também, sobre pesquisas econômicas aplicadas, o meu custo vai ser muito menor, o custo para poder fazer essa pesquisa. Por quê? Porque basicamente eu preciso acessar esses dados, essas informações, e depois eu mesmo posso fazer num computador, numa biblioteca, utilizando alguns softwares, né, públicos e assim por diante. Ou seja, são menos custosos, né? Eles podem ter também, claro que a pesquisa quantitativa, dependendo da sua complexidade, da sua abrangência, ela pode ser muito custosa também. Ah, eu quero fazer uma pesquisa em domicílios, né, de toda Santa Catarina. Bom, imagina, eu sozinho é incapaz de conseguir fazer isso. Eu preciso ter uma instituição que vai realizar isso, né? Então, isso muitas vezes vai levar mais de um ano com muitas pessoas e assim por diante. Então, ela pode ser muito custosa, pode ser muito demorada, mas normalmente, quando nós trabalhamos com dados quantitativos, principalmente com dados secundários, elas são mais rápidas e mais baratas de se realizar. Elas servem também, uma outra coisa importante, que elas servem para a realização de comparações e generalizações. Comparações, porque se eu pegar as mesmas variáveis, né, como por exemplo, renda, econômica, de uma determinada região e consumo, uma outra variável. Então, renda econômica é uma variável, consumo, né, consumo familiar, consumo, como por exemplo, alimentos, né, e assim por diante, é uma outra variável. E eu fizer uma comparação entre cidades diferentes no estado de Santa Catarina, ou no estado do Rio Grande do Sul, no estado no estado de Pernambuco, né, do Amazonas, tal, eu consigo fazer comparações, né, ou do comportamento então da renda e do consumo de diferentes regiões. E ao fazer isso de forma comparativa, eu posso começar a estabelecer as chamadas generalizações. Eu posso falar, bom, se isso acontece por causa daquilo, ou seja, se as pessoas consomem produtos de uma determinada faixa de preço, né, porque elas têm uma determinada renda numa determinada região, eu posso imaginar que numa outra região isso pode ocorrer da mesma forma. E com isso eu começo a fazer generalizações, né, inferências. Se isso ocorre em Santa Catarina, isso deve ocorrer provavelmente no estado do Paraná. Ah, mas se isso ocorre em Pernambuco, isso deve ocorrer no Rio Grande do Norte, né? Então, ela serve para generalizações desse tipo. Já na pesquisa qualitativa, as razões para a utilização desse tipo de abordagem, ela tem está muito mais relacionada para aquilo que a gente chama de uma compreensão profunda daquela realidade que a gente está estudando. Compreensão profunda por quê? Porque ela é muito mais complexa. Ela demanda muito mais tempo e porque a gente normalmente está tentando compreender as relações que são estabelecidas de uma forma mais profunda, né? E normalmente porque os fenômenos, né, eles ocorrem de forma única. Então, em vez de eu buscar generalizações, como esse que eu acabei de dar o exemplo, eu quero procurar entender as chamadas singularidades, ou seja, aquilo que é específico daquela organização, daquela prefeitura, daquela cidade, né? E para isso eu vou levar muito mais tempo e profundidade, né? Normalmente o resultado vai ser muito mais rico, né? Mas ele é mais rico, mas no entanto ele não se presta em geral a generalizações, porque os resultados de uma determinada organização que eu estudei, ela pode ser útil para compreender somente aquela organização, mas não uma organização de um outro tipo. Então, ela não se presta muito às chamadas generalizações. Elas têm muito mais riqueza e profundidade, mas elas são pouco generalizáveis, né? E se prestam também pouco para comparações. Para fechar essa questão introdutória das abordagens, a gente tem aqui um alerta, simplesmente. Não existe um procedimento que seja melhor ou pior, né? Professor, é melhor eu realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa ou quantitativa? Depende. Depende do objeto que você está estudando, do tema, dos recursos, do tempo que você tem, né? Do tipo de pesquisa que você quer realizar e assim por diante. Então, não existe uma pesquisa melhor do que a outra. Existem procedimentos ou abordagens mais adequadas, do que outras para o estudo daquele objeto, daquele fenômeno, tá? E também é importante sempre manter coerência dentro da própria pesquisa, né? E não trabalhar com procedimentos que levem a uma certa incoerência das escolhas metodológicas que vocês vão realizar. Bom, avançando um pouquinho mais agora, especificamente na pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela procura realizar uma investigação que é sistemática e empírica. O que é o empírica? É lá da prática, lá daquela realidade, não é teórico, né? É alguma coisa que a gente observa, verifica na prática, na realidade. Então, ela faz uma investigação sistemática e empírica de determinados fenômenos sociais, né? Sociais, organizacionais, através de técnicas matemáticas, estatísticas, né? Chamadas técnicas quantitativas. Então, a gente quer entender aqueles fenômenos, aquelas realidades, por números. Ou seja, para isso, então, eu vou utilizar esses chamados procedimentos estatísticos ou matemáticos, né? Que vão me ajudar a explicar aquela realidade, né? A pesquisa quantitativa também ela visa desenvolver e empregar modelos matemáticos, teorias ou hipóteses relacionadas aos fenômenos estudados. Ou seja, ela procura sempre fazer relações que são relações de reduzir aquela realidade a determinados números, né? A determinados indicadores. Por isso que normalmente ela é mais fácil de se manipular, né? Porque se você seguir com precisão, com rigor, né? Com cuidado, você consegue manipular esses dados de forma mais fácil mesmo, né? No sentido, a palavra mais fácil é sempre muito perigosa, porque a gente não, nada é, sabe assim, nada é fácil, né? A gente tem que ter sempre muita precaução, muito cuidado, né? Mas se a gente toma os cuidados devidos, a pesquisa quantitativa ela é mais direta, né? Porque eu estou trabalhando só com números, né? Eu estou quantificando essa realidade que eu estou observando. E aí é mais fácil de você poder analisar, coletar, manipular os dados e as informações. Bom, em relação ainda à pesquisa quantitativa, a gente tem como exemplo, poderia falar de vários, mas um deles é o exemplo que eu trago aqui, o desempenho financeiro de uma empresa industrial, né? Por exemplo, eu quero então fazer a minha pesquisa e eu quero compreender como é que uma empresa da área industrial ela tem o seu desempenho financeiro. Se ela, por exemplo, ela é lucrativa, né? Se o seu patrimônio líquido ele tem crescido sobre os lucros, né? De que forma ele tem crescido historicamente, o retorno sobre os seus ativos, o retorno sobre os seus investimentos e assim por diante. Ou seja, eu quero compreender o desempenho dessa empresa industrial por meio de uma série histórica, anual, por exemplo, ou mensal, né, de indicadores financeiros que eu vou estabelecer, que eu vou falar quais são, como esses que eu coloquei, né, retorno sobre investimento, ROI, né, patrimônio líquido, né, evolução do patrimônio líquido, né, retorno sobre os ativos e assim por diante. São indicadores, são números. E aí, ao analisar historicamente o desempenho dessa organização, eu posso fazer uma análise quantitativa, né, do resultado financeiro do desempenho dessa organização. Essa pode ser uma pesquisa, né, quantitativa. Uma outra pesquisa, também quantitativa, pode ser, por exemplo, uma pesquisa sobre o varejo online, né, e-commerce, comércio eletrônico, né? As vendas hoje, elas em boa medida, elas ocorrem mais através da internet, ou dos celulares, ou dos computadores, né? Comprando produtos e serviços e assim por diante, do que de forma física. A gente hoje, cada vez menos, a gente vai nas lojas físicas. A gente compra tudo pela internet, é o chamado varejo online. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre o varejo online, como, por exemplo, eu quero saber o número de negócios que são realizados, né? E esses negócios realizados, eu vou segmentá-los, eu vou dividi-los, né? Por renda e região geográfica, tá? Então, eu quero saber, por exemplo, numa determinada região, as pessoas que detêm uma determinada renda econômica, que tipo de produtos elas estão comprando nos sites da internet ou em um determinado site. Né, da internet. E com isso, então, eu posso realizar uma pesquisa quantitativa, tendo acesso a esses dados, a esses indicadores, e com isso eu posso fazer determinadas inferências, né, generalizações. Falar, bom, se as pessoas estão comprando historicamente cada vez mais nas suas regiões, né, a partir de uma determinada renda, é provável que no futuro, essas em outras regiões, também com aquela mesma renda, essas vendas comecem a seguir essa mesma tendência, né? É um outro tipo de pesquisa. Vamos agora então para a pesquisa qualitativa. A gente falou até agora das abordagens quantitativas. Vamos passar agora para qualitativa. A qualitativa, então, ela é chamada também de uma atividade que a gente denomina como atividade situada. O que é uma atividade situada? Ela é atrelada, vinculada a um determinado contexto, né? Ela não pode ser generalizada, né? Como as outras anteriores, né? Apesar de a gente ter feito uma pesquisa quantitativa, essa que eu acabei de passar, num determinado contexto, muitas vezes a gente utiliza essas informações para entender outros contextos. Na qualitativa, não. A qualitativa, ela é sempre amarrada, vinculada àqueles contextos. É uma atividade situada. Ela procura, normalmente ela insere o pesquisador, a pesquisadora, na realidade que está estudando, né? É o chamado de pesquisa, perspectiva integrada entre pesquisador e objeto. O objeto do estudo e o pesquisador que está, né, fazendo, levantando perguntas, tendo objetivos de pesquisa. Normalmente tem uma integração, uma relação bem estreita, bem profunda entre pesquisador e objeto que está sendo estudado. Na quantitativa, isso já não ocorria necessariamente. Você foi lá, levantou os dados, teve acesso a determinados índices, indicadores, informações e está trabalhando agora no computador aqui. Ou seja, a relação objeto estudado e pesquisador, ela é distante. Aqui não, na qualitativa ela é próxima. Então, o pesquisador normalmente está inserido num contexto e tentando entender aquele contexto. Outra coisa também que ocorre, que na pesquisa qualitativa, normalmente o pesquisador, como ele está muito inserido, muito próximo do seu objeto de estudo, ele realiza muitas interpretações. Ele interpreta do ponto de vista subjetivo, ele participa na sua interpretação, ele faz inferências subjetivas, muitas vezes, né? Por isso tudo, vamos dizer assim, incidem diversas variáveis, como crenças, valores, e atitudes sobre o pesquisador, né? Ou seja, o pesquisador ele não é isento de crenças, de determinados valores, de determinadas atitudes. Então isso tudo está misturado, né? Ou seja, a sua visão de mundo, né? Os seus valores, suas crenças, suas atitudes, elas estão vinculadas à própria atividade de pesquisa. Ou seja, está ligada à subjetividade do pesquisador, né? Então por isso que o pesquisador ele não se considera na pesquisa qualitativa como neutro, né? Como se ele não tivesse nada a ver com aquilo que ele está estudando. Normalmente ele está, às vezes, por exemplo, como pode acontecer com vocês, vocês trabalham numa determinada empresa ou numa prefeitura e vocês querem fazer uma pesquisa sobre essa empresa ou sobre uma repartição pública, alguma coisa assim, né, na prefeitura. Então vocês já estão lá, vocês já são participantes daquela realidade. Então, o pesquisador e o objeto que está sendo estudado está muito junto, está muito amarrado uma coisa na outra. Normalmente isso leva a uma pesquisa qualitativa, né? Não somente, mas normalmente leva a uma pesquisa qualitativa porque está relacionada a essa integração do pesquisador com seu objeto de estudo no seu contexto. Bom, alguns exemplos aqui que a gente tem de pesquisa qualitativa. Eu separei três casos aqui. Um deles, preferência de consumo de produtos alimentícios de acordo com a embalagem. Como é que é isso? Vocês não compram muitas vezes estimulados por determinadas embalagens, né? Então, muitas vezes, assim, a gente vai comprar um bolo, um panetone, um determinado produto, né? Ou uma massa, um macarrão, um arroz, né? E a gente é muito influenciado pelas embalagens, né? Não só pelo aquilo que está dentro do o pro, próprio produto, mas pela embalagem. Muitas vezes, nos produtos alimentícios, a embalagem ela dá um sentimento, uma percepção de qualidade do produto. O produto é de boa qualidade, a gente tem essa percepção pela embalagem. Bom, a gente pode fazer essa pesquisa fazendo entrevistas com consumidores para saber qual é a relação que eles estabelecem entre o produto e a embalagem, né? Para ver se aquele produto ele sofre muita interferência das embalagens, né? Por exemplo, a gente poderia pegar um determinado pacote de arroz, tirar a embalagem e mostrar só o próprio produto, né? E depois trabalhar com o mesmo consumidor já o arroz na própria embalagem, com embalagem, sem embalagem, para ver qual é o tipo de percepção que ele tem com produtos diferentes e embalagens diferentes, para ver se isso estimula a compra. Normalmente estimula, porque é por isso até que as ferramentas de marketing, os setores de marketing das empresas sofisticam tanto as embalagens, né? A gente vive muito no mundo das aparências. As aparências vêm pelas embalagens dos produtos, né? Essa é um tipo de pesquisa que poderia ser uma pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas, né? Outro tipo de pesquisa qualitativa, por exemplo, eu quero conhecer os tipos de liderança, líderes, empresariais, organizacionais, em diferentes culturas organizacionais. Como vocês bem sabem, uma empresa, uma organização tem a sua cultura, né? Expressa por determinados valores, né? Normas, condutas daquela empresa. Algumas empresas elas são mais rígidas, algumas outras são mais flexíveis, algumas são mais, por exemplo, têm uma propensão mais a determinados cultos religiosos, outras não, são mais distantes da questão religiosa, né? Algumas são muito hierarquizadas e muito rígidas, outras são muito mais informais, flexíveis, né? Amigáveis, né? Enfim. Isso tudo tem a ver com a cultura organizacional. Eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa para conhecer os tipos de liderança que existem nessas organizações, variando as culturas dessas organizações. Então, uma empresa muito rígida, que tipo de líder ela deve ter? Uma empresa bem flexível, né? Mais informal, que tipo de liderança ela tem, né? As lideranças são diferentes entre as culturas dessas diferentes organizações, ou elas são independentes, né? Eu poderia daí fazer entrevistas com gerentes, né, de empresas financeiras para poder conhecer então os tipos de liderança, né? Isso poderia ser uma pesquisa qualitativa. E por fim, eu posso fazer ainda uma pesquisa qualitativa de percepção de clima organizacional. O clima organizacional é essa, é como se fosse assim a atmosfera, ou seja, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, o ambiente, o clima, ele é bom, ele é amigável, ele é, por exemplo, respeitador das pessoas, ele é estimulante, para as pessoas poderem trabalhar, ou pelo contrário, ele é opressor, ele é um ambiente insalubre, muitas vezes, um ambiente pouco confortável. O clima organizacional, ele é um clima para cima ou ele é um clima mais para baixo, Qual que é a percepção, que os próprios funcionários têm do clima organizacional, eu poderia fazer entrevistas tanto com clientes dessa organização como dos fornecedores, aqueles que estão fora, mas se relacionam com ela, para saber qual a visão deles, a percepção sobre o clima daquela organização, Vocês sabem que muitas organizações têm um clima que é admirado, é cultuado, empresas mundiais, como por exemplo a Google, Google é uma empresa que é muito admirada, do ponto de vista do clima organizacional, enfim, tem diferentes climas organizacionais de diferentes segmentos também da economia. E poderia-se fazer então uma pesquisa qualitativa. Por fim, então, nós temos aqui as chamadas pesquisas qualiquant. Pesquisa qualiquant são aquelas que são combinações da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa. Eu posso, por exemplo, numa fase inicial, fazer uma pesquisa quantitativa, e com os dados que eu coletei e as análises que eu realizei, ir para uma pesquisa em profundidade e aí fazer entrevistas. E aí, qual e quant. Fiz uma parte quantitativa, uma segunda parte qualitativa. Poderia fazer o inverso. Fiz entrevistas e depois vou consolidar dados, Tá? Então, a gente poderia também ter dessa forma pesquisas quali e quant, utilizando essas dois tipos de abordagem simultaneamente. Eu vou passar agora rapidamente, sem me deter muito, sobre as diferentes estratégias de pesquisa. As estratégias de pesquisa, elas são determinados procedimentos metodológicos completos, Significa assim, é como se fosse um plano, Um plano que o pesquisador traça logo no início, antes de começar a pesquisa. E ali ele tem já, de forma completa, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quais os instrumentos que ele vai utilizar, E para isso, então, ele vai fazer determinadas escolhas. Essas escolhas, elas estão relacionadas a esse plano, que no fundo são as estratégias de pesquisa. Plano é um conjunto estruturado de ações e etapas que envolvem decisões e escolhas, A estratégia de pesquisa não tem a ver diretamente como, por exemplo, um instrumento ou uma ferramenta metodológica. Por exemplo, eu poderia falar aqui que eu vou utilizar a entrevista. A entrevista como um instrumento. Como se fosse uma ferramenta de coleta de dados, de coleta de informações. A estratégia de pesquisa não é isso. A estratégia de pesquisa, ela é um guarda-chuva, onde ela também envolve determinados instrumentos, Mas então são uma série de etapas daquilo que eu vou fazer quando estiver lá no campo de pesquisa, tá? E também cuidado, não existem estratégias superiores e estratégias inferiores, Existem estratégias mais adequadas ou menos adequadas. Bom, uma dessas estratégias é o chamado experimento. Ele raramente é utilizado nas pesquisas em administração. O experimento é aquele, a gente tem aquela imagem um pouco, não sei se vocês têm também, a imagem do experimento assim de laboratório, Como um experimento físico, químico, biológico, Vamos ver reações químicas. Vou fazer um experimento. Eu quero ver o comportamento de determinadas variáveis num ambiente controlado, E a gente pode fazer isso também em pesquisas em administração, mas normalmente eles são utilizados mais para outros campos de pesquisa, Normalmente eles também utilizam abordagens quantitativas para estabelecer relações causais, explicativas, Então vocês estão começando a perceber, olha só, eu falei que o experimento é uma abordagem, é uma estratégia, desculpa, é uma estratégia que vai utilizar uma abordagem que é uma abordagem quantitativa, né? E é de um determinado tipo, de tipo de pesquisa, que é um tipo utilizado bastante para as pesquisas explicativas. Vocês começaram a perceber que tem conexão entre essas escolhas metodológicas que eu estabeleci, né? Então, tudo isso tem a ver com uma coerência, né? As pesquisas, elas têm que ter coerência do ponto de vista metodológico. E normalmente o experimento ele está relacionado a essa coerência, como o exemplo que eu acabei de passar. Vamos ver agora um exemplo, cito aqui que está no livro de vocês: efeitos socioeconômicos, né? Por exemplo, ascensão social, elevação do patrimônio financeiro, aumento no consumo, tudo isso eu estou chamando de efeitos socioeconômicos, gerados pelo acréscimo de renda de um determinado programa. Poderia, por exemplo, pegar o programa Bolsa Família, ou seguro defeso de pescadores, né, artesanais, algum programa público, né, que possa promover efeitos socioeconômicos. Aí eu posso, por exemplo, utilizar, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu vou constituir dois grupos de pessoas, de indivíduos, com características socioeconômicas semelhantes, né? Quais características? Por exemplo, renda familiar, né, até tantos salários mínimos, escolaridade, por exemplo, até segundo grau, gênero, só homens, só mulheres, né? Então, eu vou dividir dois grupos com características socioeconômicas muito semelhantes. E aí, eu vou observar os efeitos socioeconômicos nos dois grupos, antes e depois do recebimento do Bolsa Família, se for o caso, no caso aqui do Bolsa Família, depois de um determinado período de tempo. Ou seja, eu quero ver se o Bolsa Família está tendo um efeito positivo ou ele é indiferente, na renda daquelas famílias que têm determinadas características semelhantes, né? Então eu crio esses dois grupos de controle, né? E aí eu vou fazer esses dois grupos, eu vou realizar esse experimento. E com isso eu vou conseguir estabelecer relações normalmente causais, explicativas, né? E também utilizando aí uma abordagem quantitativa, né? Porque eu estou trabalhando com variáveis socioeconômicas, né? E aí eu vou conseguir explicar o comportamento desses fenômenos que eu estou estudando. Bom, vamos passar agora para a próxima abordagem, que é o chamado survey. Survey é uma palavra inglesa que normalmente faz uso de questionários para poder coletar determinadas informações de forma bastante sistemática. Vocês já viram, por exemplo, aqueles questionários que têm assim uma gradação, né? Concordo muito, concordo pouco, né? Entre uma gradação concordo muito e discordo completamente, né? Concordo muito e discordo completamente. E vai havendo uma gradação normalmente de cinco escalas ou sete escalas, né? Normalmente essas pesquisas, esses questionários, fazem com que então os respondentes, eles vão, conforme eles vão marcando, né, as respostas nessas opções, né, de sete níveis, por exemplo, depois fica muito mais fácil para eu tabular os dados, ou seja, para eu poder reunir as respostas e ver o comportamento e fazer as minhas análises. Ela é muito utilizada então para ver os comportamentos das pessoas, pode ser comportamentos relativos a consumo, propensão de compras, né? Uma infinidade de usos, né? Ela funciona muito bem o survey também para pesquisas explicativas ou descritivas, porque ela ajuda a descrever determinados fenômenos ou explicar por que ocorrem determinados fenômenos. E elas são muito úteis para pesquisas em larga escala. O que é larga escala? Com grande quantidade de dados, né? Ah, eu quero poder, como falei, pegar, por exemplo, as informações do IBGE, né, sobre renda, comportamento, renda das famílias e tudo mais, e eu quero fazer uma pesquisa de ampla, né, com dados secundários. Normalmente se utiliza o survey. Porque imaginem fazer uma pesquisa com uma estratégia que está relacionado a uma abordagem qualitativa, muito mais complicado, né? Não daria para fazer algo tão complexo como esse. Vamos ver um exemplo aqui. O survey tem como exemplo, eu trago aqui dois exemplos, dois exemplos. Então, indicadores aqui de satisfação de serviços. Então, por exemplo, serviços de telefonia que indicam se os clientes estão muito satisfeitos ou muito insatisfeitos com relação aos seus serviços. Então, eu posso ver indicadores de satisfação do serviço. Um questionário com essa gradação de uma escala de muito satisfeito a muito insatisfeito, e depois com isso eu vou fazer uma análise desses dados. Um outro também survey que eu poderia trabalhar seriam indicadores de preferência eleitoral, que procuram relacionar as preferências dos cidadãos em relação a determinadas características dos candidatos, né? Determinados candidatos, né, do ponto de vista político, eleitoral, eles são mais bem aceitos, né, por determinadas faixas de renda, por determinados segmentos. Então, eu poderia também fazer uma pesquisa do tipo survey, para poder até depois abastecer de informações o futuro candidato, para que ele tenha um desempenho melhor em relação àquela faixa do eleitorado que ele está visando, né? Isso poderia acontecer também. Bom, outro tipo de estratégia é a estratégia que a gente chama de pesquisa documental. A pesquisa documental, como o próprio nome diz, ela utiliza documentos. Então, são documentos escritos, regulamentos, atas de reuniões, relatórios, arquivos, pareceres, cartas, diários, jornais, revistas. Mas podem utilizar também documentos não escritos, como fotografias, mapas, né, ilustrações. Então, a pesquisa documental, ao invés de ela trabalhar com, por exemplo, uma ida até o campo empírico, até uma empresa, até uma organização, e observar ou coletar informações por meio de entrevistas, não, eu vou utilizar simplesmente documentos escritos para poder fazer as minhas análises. Por exemplo, as atas, né, que são realizadas nas assembleias de uma determinada empresa. E eu vou analisar essas atas ao longo de um determinado período. Com isso, eu consigo ter, fazer a minha estratégia aí é uma pesquisa documental, que só vai lidar com documentos. Ela permite o estudo de fenômenos ou pessoas às quais não temos acesso físico, seja pela distância, ou seja física, geográfica, seja pela distância temporal. Por exemplo, uma pesquisa documental que é muito realizada pelo campo da história, né? História, utiliza muito pesquisa documental. Por quê? Porque muitos acontecimentos já passaram, né? Ah, eu quero ver como determinadas empresas atuavam na década de 20 e a década de 50 no Brasil, né? Então eu não vou conseguir entrevistar praticamente ninguém. Provavelmente eu vou trabalhar só com documentos. Então não utiliza nem questionários, nem entrevistas, nem observações. Próxima estratégia, a mais utilizada na administração, estudo de caso. O estudo de caso, ele é uma compreensão de determinadas ocorrências, de determinadas dinâmicas que nascem, que emergem de determinados contextos singulares, como por exemplo uma empresa, né? Uma empresa, uma organização, uma autarquia e assim por diante, uma organização, uma ONG, né? Então eu quero entender o comportamento de algum fenômeno que está atrelado àquela organização, àquela empresa ou a um determinado local, né, geográfico, né? Ou seja, são contextos únicos, singulares. E para isso, então, eu faço um estudo de caso. Outra coisa importante também é que está relacionado ela se concentra no conhecimento chamado experiencial do caso, a inserção e vivência do pesquisador no contexto pesquisado, ou seja, a experiência que o pesquisador tem vivendo aquele contexto. Por isso que, normalmente, os estudos de caso eles utilizam a abordagem qualitativa, normalmente, não sempre, não só. Às vezes a QualiQuant, né? QualiQuant porque utiliza tanto abordagens qualitativas como as quantitativas, mas em geral as qualitativas, porque eles trabalham com essas realidades mais complexas, né? Que exigem uma abordagem, né, exploratória, né? Uma abordagem então qualitativa, mas por meio então de um tipo exploratório de pesquisa, num determinado caso. E ele se divide também, estudo de caso, a gente pode pensar em estudo de caso intrínseco, instrumental ou múltiplo. Intrínseco é aquele, por exemplo, quero estudar uma única organização, né? Quero estudar dentro dela, intrinsecamente, os fenômenos ligados a ela, né? Instrumental, porque eu quero estudar essa organização, mas eu estou de olho numa possibilidade de generalização, ou seja, esse caso que eu estou estudando, provavelmente ele vai ser replicado, esses fenômenos que eu estou estudando nessa organização vão acontecer também em outras organizações, tá bem? Então ele é chamado de instrumental. E múltiplo, quando eu trabalho com múltiplos casos únicos, né? Então, trabalhei, por exemplo, com três organizações, cinco organizações, né? Então são casos múltiplos, né? Eu trabalho é muito mais complexo, evidentemente, né? Exemplo aqui de estudo de caso, eu trago aqui para vocês, por exemplo, pesquisa sobre as políticas públicas direcionadas para o alívio, a redução da pobreza rural. Ela poderá se dedicar, uma pesquisa desse tipo, poderá se dedicar a compreender os resultados específicos de uma determinada política pública chamada Territórios da Cidadania. Num determinado território, né, da região aqui do Meio Oeste contestado, no estado de Santa Catarina. Ou seja, eu estou querendo então ver se essa política pública, denominada Território da Cidadania, se ela reduziu ou não a pobreza rural desse território, Meio Oeste contestado. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar uma estratégia de pesquisa, que é o estudo de caso. Estudo de caso, qual é o caso? O caso é utilizado no território Meio Oeste contestado, então, em todo esse território. Não é uma organização. Aí, o meu recorte é todo o Meio Oeste contestado. Tá? E por isso que eu estou fazendo um estudo de caso. Por fim, a gente tem aqui a etnografia. Etnografia, foi originada na antropologia, né, há mais de 100 anos atrás. Os antropólogos, que são os grandes etnógrafos, né, e a etnografia está relacionada diretamente com o estudo da cultura, culturas, crenças, valores de determinados grupos, né, étnicos, grupos do ponto de vista cultural, organizacional. Elas são pouco utilizadas na administração, não são muito comuns, mas elas também são utilizadas, elas são muito boas para a gente também ter determinados insights, né, do contexto que a gente está estudando, né, e vivenciando. Como exemplo aqui, eu trago um caso que aconteceu na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é um ex-professor que na época do seu doutorado resolveu fazer um trabalho, compreender os símbolos, as imagens, né, que norteavam uma determinada empresa de marcenaria. Queria poder entender as relações sociais, produtivas daquela pequena marcenaria. Então, para isso, ele fez uma etnografia e ele foi até essa marcenaria e não falou que era um pesquisador, né, e simplesmente se colocou como um marceneiro, um aprendiz, né, querendo trabalhar. Foi aceito para trabalhar, as pessoas estranharam um pouquinho ele no início. Mas ele trabalhou durante meses nessa marcenaria e como uma espécie de um ajudante. E com isso ele vivenciava a própria experiência, né, que ele estava vivendo ali, né, naquela organização. E com isso ele fez uma etnografia, ou seja, uma abordagem muito vivencial, né, uma experiência muito intensa, muito rica, né, onde ele pesquisador, estava inserido dentro do próprio contexto. É como se não houvesse separação entre sujeito de pesquisa e objeto que está sendo estudado. Também pouco utilizada, mas de uma riqueza enorme. Normalmente se utiliza abordagem qualitativa, a etnografia. Quase nunca se utiliza aí da abordagem quantitativa. Fechamos essa unidade com esse último slide chamado Horizonte de Tempo da Pesquisa. O horizonte de tempo é o corte que nós vamos fazer na nossa pesquisa. Toda pesquisa ela tem um determinado corte. O longitudinal, como a própria palavra tá indicando, é o longo, né? É a longitude, né? Ou seja, o pesquisador acompanha sequencialmente ao longo de dias, semanas, às vezes meses. Essa etnografia que eu comentei há pouco era uma pesquisa tipicamente, do ponto de vista temporal, longitudinal, a pesquisa da marcenaria. A transversal é o corte. É justamente, né, os dias, semanas, tal, você vai e corta, aí se tira uma fotografia. Então o pesquisador ele faz um recorte momentâneo daquela organização, né? como se fosse uma fotografia do fenômeno que ele está estudando. Então é importante também que vocês indiquem que tipo de corte temporal, período de investigação vocês vão estar trabalhando, se é longitudinal ou transversal. Normalmente é transversal, porque normalmente a gente tem pouco tempo para ficar, né, tanto se dedicar tanto numa pesquisa. A não ser que a gente já trabalhe na própria organização, na própria empresa, né? Naquela organização, onde aí sim a gente tem uma situação privilegiada de poder acompanhar, muitas vezes durante semanas, meses, e aí a gente faz uma pesquisa longitudinal. Pessoal, fechamos agora então essa unidade 3. É uma unidade longa, unidade mais complexa também. Espero que vocês tenham gostado e tenha também esclarecido essas informações que se complementam em relação ao livro-texto que vocês estão utilizando. Eu encontro vocês então na unidade 4, que é a próxima unidade, onde a gente vai tratar sobre o processo da pesquisa, tá bem? Até lá então.